Está na linha conosco o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquezan, que, aliás, tem uma condução muito séria, muito responsável durante a pandemia, de acompanhamento dos casos, de criação de novos leitos. Hoje eu estava fazendo um levantamento, prefeito, e estava verificando, desde a construção daquele hospital pela iniciativa privada, né, de algo que ficou para a cidade. E agora a gente nem pode, seria injusto se eu chamasse de eleitoreiro, algo nesse sentido, né? Porque o senhor está deixando para a cidade de fato. Quero lhe desejar boas-vindas. Ontem foi seu aniversário também. Seja bem-vindo. Boa tarde, prefeito.
Boa tarde, Kelly. Boa tarde, Leandro. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar conversando com vocês aí. Vamos ver se a gente consegue responder todas as perguntas aí que foram... Então, macro, é uma pauta macro aí, mas nessa questão de expansão que tu vinha dizendo, na verdade foi sempre o caminho, a saúde, quando a gente chegou aqui na prefeitura, né, que era um grande problema da cidade de Porto Alegre, as pessoas tinham que pegar ficha, dormir de noite para pegar ficha, para tentar marcar com a ficha uma consulta, né, e um histórico de leitos sendo fechados, hospitais sendo fechados, e a gente abriu lá no segundo ano, em 2018, se eu não me engano, um novo hospital, Santa Ana, a gente quase que duplicou o Hospital Vila Nova e quase que duplicou também as ofertas, desde leitos até a implantação de cirurgia, de ortopedia, de urologia, enfim, né, no Hospital Restinga. Então, e depois veio a ampliação do Hospital Independência no período da Covid, com a iniciativa privada. Então, a expansão de leitos, a expansão e a qualificação da atenção básica já era uma defasagem da cidade e, portanto, a gente investiu muito nos 4 anos, o que nos permitiu chegar numa condição bem mais privilegiada quando o Covid chegou no mundo, né? Chegou na nossa cidade.
Sim. Eu acho que até esse primeiro ponto, Stout, fazendo uma leitura também, a gente, quando a pandemia começou, ninguém sabia como agir, não é porque as pessoas são malvadas, né? A França não sabia como agir, a Itália, foi todo mundo sendo, aprendendo, né? Foi dito, a gente vai errar e vai acertar. E alguns pontos, o fique em casa naquele momento era necessário para que a estrutura fosse formada, isso aconteceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que teve dobro de leitos, tudo certo. Agora é um momento em que as evidências apontam que não é exatamente nos comércios que as pessoas se contaminam, não é muito mais no que a gente está chamando de eventos evitáveis, naquela cervejinha, naquela aglomeração, que a gente não acha que é aglomeração, mas que tem 10 pessoas. E aí eu queria entrar no ponto do Stout, prefeito. O governador apertou o cinto, né? O senhor já tinha feito isso na sexta-feira, naquele decreto, nós conversamos, né? O senhor colocou um decreto para evitar coisas em condomínio, salão de festas, enfim. Agora, com essa cogestão que não será mais permitida, o senhor já sabe até onde Porto Alegre vai, o que Porto Alegre vai fazer?
A gente, na verdade, na semana passada, já tinha conversado com o governador e o nosso caminho seria o mesmo conceito, né? Na verdade, Kelly e Leandro, o desafio hoje no mundo, ele é porque a economia não suporta mais. O ideal é, sem dúvida, que as pessoas fiquem sem contato. E o que faz as pessoas circularem, na verdade, o vírus circula pelas pessoas. Então, quando as pessoas circulam, o vírus está circulando. Quanto mais se circula, mais o vírus se desloca também, se move, e maior é o contágio. E, infelizmente, ou felizmente, o que faz o ser humano se mobilizar é a necessidade econômica, é a atividade econômica. Então, não há outra melhor forma do mundo de evitar a circulação, infelizmente, que não seja através de alguma restrição nas atividades econômicas. O que o mundo inteiro está tentando agora é, depois dos resultados danosos que teve em todas as áreas, no mundo inteiro, estão se buscando alternativas um pouco mais adequadas, né? Ou menos restritivas. O mundo inteiro, ou quase o mundo inteiro, está mantendo as escolas, porque as crianças não aguentariam ficar mais um período sem os estímulos, não só intelectuais, mas motores também necessários à sua idade, e está buscando outras alternativas. O que era antes impensável aqui no Brasil, é o que a gente está buscando aqui em Porto Alegre, evitar, e do Estado também, né? Que era o conceito que a gente já conversava desde a semana passada, que Porto Alegre, a gente iria avançar nesse sentido semana passada, e em conversa com as entidades organizaram uma mobilização de campanha publicitária, e etc., para tentar evitar que a gente chegasse nisso. Então, amanhã a gente tem reunião do comitê para fazer essa análise. Mas o conceito do Estado, evidente que talvez uma ou outra questão não seja mais adequada em Porto Alegre, né? Mas são detalhes, né, que no início geravam aí desconfortos e uma necessidade... enfim, de brigas absolutamente desnecessárias. Mas o conceito do Estado de tentar manter as atividades com restrição de horários e avançar muito na questão desses contatos mais sociais é o mesmo que nós iríamos implementar semana passada, que acabamos recuando um pouquinho, ficando só em eventos sociais, mas a dependência para a implantação disso, ela é muito do Estado, porque... não tem como não ter estrutura da polícia administrativa, né? É reforçada pela Brigada Militar. Se a Brigada Militar não for parceira para fazer essa dispersão, e não digo pela questão de força física, de força, né, policial, eu digo é pela necessidade de volume, né, para lembrar as pessoas, às vezes, que aquelas aglomerações são... inadequadas. Então, essa iniciativa do Estado depende muito, né? Não é uma questão de tanta fiscalização administrativa, depende muito da presença da Brigada Militar na rua apoiando os municípios, porque senão vai acontecer como acontece hoje em muitos municípios, que estão funcionando normalmente, né? Em muitos municípios do interior, e não do interior quando eu digo que não é capital nem litoral, que eu não sei, mas muitos municípios aqui perto de Porto Alegre, né, médios municípios, grandes municípios, a vida parece normal, né? Então realmente a gente vai depender muito.
E não está normal,
aqui,
né?
Prefeito? Não está normal. O que, que tem acontecido, né? Amanhã a gente vai ter dados bem atualizados no comitê de manhã, mas o que tem acontecido em Porto Alegre é que as consultas, as demandas, as unidades básicas, que é o primeiro sinal por síndromes respiratórias, elas aumentaram muito, muito, né? E a demanda por leitos de enfermaria também aumentou. Nós não tivemos um grande aumento da demanda por leitos de UTI, não numa velocidade que possa chegar a ser preocupante, mas todos os sinais de que isto vai acontecer estão presentes.
Objetivamente, então, prefeito, como vocês têm a reunião amanhã, as novas regras do governo do Estado ainda não estão em vigor em Porto Alegre?
Olha,
só estão valendo aquelas regras da segunda?
A gente não está aplicando porque não deu tempo da gente analisar e muito menos de aplicar ou de fazer orientação para as estruturas de fiscalização. A partir da manhã da reunião do comitê, a gente deve fazer essa orientação em algo no mínimo parecido, né?
Uhum. Então hoje, por exemplo, parecido. O comércio pode ir até às 10 da noite, não às 8
Nós
da noite.
Nós não faremos esse movimento hoje, né? Não, não terá aqui das partes da estrutura da prefeitura isso, mas depois da reunião do comitê vai ser orientação. Até porque tem algumas peculiaridades, às vezes, de Porto Alegre, né? Como que são detalhes, como a gente ficou já horas discutindo com o Ministério Público questões como usar luva em buffet. Mas o Ministério Público precisa dar o exemplo para o interior aqui em Porto Alegre. No interior nem tem buffet, né? Em muitos municípios, ou não fazem fila em buffet. Agora, Porto Alegre, uma cidade de serviços, né, tem no centro, principalmente, muitos buffets. Então, não poder... detalhes pequenos, entendeu? Que se perde muito tempo, às vezes, e que o município tem uma capacidade melhor, evidentemente, de entender as suas peculiaridades. Mas o município deve seguir nesse mesmo caminho, porque os sinais são esses. É claro, a informação do Estado a gente concorda, a tese do Estado a gente concorda, que a gente tem que diminuir, evidentemente, a circulação das pessoas, tentando manter ao máximo as atividades econômicas e diminuindo aqui ao extremo que a gente puder os contatos sociais, vamos chamar assim, né?
Prefeito, em relação à transição, né, algo que a gente até queria ter conversado ontem, a reunião do senhor e do prefeito eleito, ela acabou se estendendo e por ser a primeira reunião super compreensível, os senhores têm convergido em relação às medidas, porque o prefeito eleito coloca que o comércio não vai fechar o comércio, o senhor teve uma postura bastante responsável na pandemia, daí o prefeito eleito disse que não será irresponsável. O que, que a gente pode dizer dessa sua conversa da transição, principalmente em relação à pandemia de coronavírus?
Olha, nós não entramos em detalhes específicos, Kelly. A candidatura do Sebastião Melo teve uma posição muito clara de que não iria fechar nenhuma atividade, que a vida da cidade iria seguir normal. Então, todos os nossos decretos que eventualmente estiverem em vigor deverão estar valendo aí até o dia 2 de janeiro, até o dia 1º ou 2 de janeiro. Eu, sinceramente, acho que eu prefiro um prefeito, um candidato que mude de ideia, que descumpra a sua promessa, né, que não cumpra a sua promessa, do que um prefeito eleito irresponsável. Então, me parece mais coerente que as promessas virem promessas não cumpridas do que vire um prefeito irresponsável. Não há outra forma no mundo de evitar a circulação do vírus sem evitar a circulação de pessoas. Mas essa é uma opinião minha que já não é mais tão, vamos dizer assim, tão importante, né? Porque dentro das possibilidades é uma opinião que vai até o final do ano e com as suas forças. Provavelmente até o final do ano a gente vai levar isso de uma forma responsável, evidentemente, mas também bastante de acordo com o governo do estado, mesmo que não seja especificamente para Porto Alegre, o mais adequado, porque já estamos no final do mandato. Então agora já vamos deixando de alguma forma aí que o próximo prefeito já possa responder melhor para ti essa pergunta, Kelly.
Prefeito, tem muita pergunta aqui, as pessoas com dúvidas pontuais, né, em relação a como ficarão as regras depois da reunião de amanhã. O senhor já tem alguma ideia em relação à orla do Guaíba e os parques, né? As pessoas comentam sobre a superlotação de alguns espaços nos finais de semana.
Olha só, Leandro, como eu te disse, né, a gente está em foco no período de transição, foco na entrega das secretarias, a equipe de saúde, a parte jurídica está analisando o decreto estadual. Isso vai ser apresentado para nós amanhã nas reuniões que tem, segundas, quartas e sextas, do comitê. Então, até amanhã, o final do dia, a gente deve ter o decreto novo, uma postura nova, mas é impossível, assim, Leandro, a gente evitar esse caminho, né? Que é o caminho da gente ter muito mais cuidado nesse período. Eu não sei dizer se essa situação que está acontecendo no Brasil todo, ela está se dando em virtude das eleições. Só aqui em Porto Alegre a gente teve 835 candidatos a vereador. Se cada candidato a vereador tiver 10, né, familiares, amigos ou cabos eleitorais, nós estamos falando de quase 9 mil pessoas diariamente nas ruas de Porto Alegre fazendo contato, né? Então, se isso for em virtude da campanha, somente da campanha política, a gente deverá ter aí um alívio até o final do ano, né? E uma melhora no início do ano que vem. Se isso é, e me parece que também é, das atividades terem todas, quase todas, retornado e das pessoas estarem com uma vida quase que normal, eu acho que isso vai se prolongar um pouco mais, né? Nós teremos até o final do ano uma demanda em aceleração, né, em crescimento, acelerado ou não, mas em crescimento, e o início do ano que vem também. E isso independe, né, é importante que as pessoas entendam, isso independe de ter X ou 2X leitos, né? Porto Alegre tem o segundo maior número de leitos do SUS de todas as capitais do Brasil. Só Recife consegue hoje ter mais leitos SUS do que nós, né? E a gente tem uma boa, uma excelente estrutura hospitalar aqui em Porto Alegre. E fizemos essa ampliação ainda mais nos últimos 3-4 anos. Então, não é esse o problema. O problema é que uma das características desse vírus é a capacidade dele de transmissão, né? E ele deixa aí, em algumas pessoas, sequelas, deixa aquelas que ele não leva à morte, ele deixa algumas sequelas. Então, é muito importante que a gente tenha o controle dessa contaminação para que as estruturas hospitalares, as estruturas de saúde, tenham a capacidade de suportar essa demanda.
Prefeito, eu já quero agradecer imensamente, né? Faltam 2 minutos, quando tocar o bip da hora certa, o senhor sabe que a gente terminou, mas queria lhe perguntar da transição, queria lhe perguntar também como o senhor está, né, nesse mês final, hoje 1º de dezembro, então o senhor está se despedindo, está com a consciência tranquila, como é que vai ser o processo de transição? Acho que tem até uma questão de seminários que o senhor está organizando para fazer essa passagem.
Já antes do final do segundo turno, a gente publicou um decreto regulando o espaço para a equipe do então candidato eleito, né, ou eleita na época, ocupar. Também um espaço para a realização de seminários, que serão transmitidos pela internet. E a gente tem uma consciência de entrega de números aqui, onde a Porto Alegre passou por uma revolução. Né, a gente realmente está entregando uma cidade muito melhor, mas a cidade não quis continuar nesse caminho e escolheu um outro caminho que, sem dúvida, vai ser muito mais fácil de ser trilhado agora, esses próximos 4 anos, do que os 4 anos que a gente administrou uma cidade em uma crise financeira histórica, a maior crise da história da cidade de Porto Alegre, a maior crise de todas as cidades, a pior prefeitura em termos de situação financeira. Hoje nós já recuperamos isso. Porto Alegre investia 10 milhões em média por ano no seu pavimento, nas suas ruas, né, no asfalto, vamos dizer assim, na sua pavimentação. Nós deixamos aqui 150 milhões já viabilizados em financiamento. Então, o próximo prefeito aí, nós pagamos pela primeira vez, que ele não há registro, que a gente não achou registro na história da cidade do pagamento do 13º antecipado. Né? Então, nós estamos pagando esse mês o 13º antecipado. Então, realmente, é uma cidade muito melhor do que aquela que a gente assumiu em 2017.
Obrigado, prefeito. Boa tarde.
Pontual. Obrigada,
prefeito. Muito obrigado. Um grande abraço.